quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Estamos aqui novamente com o nosso podcast Minha História. Que alegria, que prazer. Eu sou o João Lucas Barroso. Meu bom dia para você que está ligadinho com a gente aqui através da Rádio Seara, você que está nos ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, pelo site radioseara.fm, em qualquer lugar aí na internet. Seja bem-vindo e aproveita o nosso podcast Minha História para ouvir o testemunho de mais alguém que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus. Joelma, tudo bem? Graças a Deus.
Tô bem sim, João Lucas. E você?
Bom demais, né?
Com certeza.
Tá na graça de Deus mesmo?
Tô na graça, navegando na bênção, né? Como... E tô muito feliz porque agora a gente vai conhecer a história de mais uma pecadora remida pela maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa convidada hoje é a Jordana Golson. Ela está nos Estados Unidos. A gente está gravando via WhatsApp. Ela está sendo treinada para coordenadora do ministério com a APEC no Kansas, mas também é mãe, é dona de casa, faz homeschool, canta, é esposa e é serva do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que mais você faz, hein, menina? Você pinta e borda também?
Também, literalmente. Eu também pinto, eu também bordo, né? Nos dois sentidos.
Pois é, pois seja bem-vinda, querida.
Ah, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
Então, a Jordana é filha de Nova Russas, mas eu gostaria, né, que você se apresentasse, apresentasse aí o seu berço familiar, né, e a sua família que você formou.
Eu sou filha do seu Regino e da dona Celina. Seu Regino, ele era filho do seu João Prudêncio e a dona Quitéria. Foram muito conhecidos em Nova Rússia. E também minha mãe, a dona Celina, ela é filha do finado Antônio Carlos e a dona Belinha. Ainda vive, vai completar 100 anos este ano. E teve um arrumo de menino.
E você também tem uma família com muitos irmãos, né? São quantos?
Sim, são três irmãs, né?
Quatro.
Todo mundo se espalhou já. Nós todas crescemos em Nova Rússia, mas aí depois da faculdade todo mundo se debandou.
Hoje você está onde?
Hoje eu moro na cidade do Hastings, no estado do Kansas. Eu gosto de brincar que é o estado do Mágico de Oz e do Super-Homem, né? É uma cidade rural, é pequenininha, tem quase 4 mil habitantes.
E seu esposo, seus filhos, apresenta pra gente.
Então, sou casada com Nathaniel Golson, que é o filho mais novo do conhecido pastor James. E nós temos um filho, o nome dele é Noah, hoje tem 7 anos de idade.
Muito bem, prazer muito grande recebê-la, viu, Jordana? Aqui no nosso podcast Minha História, vamos conhecer a sua história de vida, como Deus a alcançou, a transformou e a está usando para o seu reino.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
A palavra de Deus diz no Salmo 145, versículo 8, que o Senhor é cheio de graça e misericórdia, a sua paciência é grande e transborda em amor. Então é disso que nós desfrutamos, é da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, que entregou o seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário para perdoar o pecador e trazê-lo, né, transportá-lo para o reino do seu amor. Isso aconteceu conosco, aconteceu com a Jordana e a gente vai saber agora como foi isso.
Jordana, vamos falar da sua infância, né? Fala pra gente aí como é que era a Jordana na infância, ali o dia a dia com as suas irmãs, o que, é que você gostava de fazer, era uma criança extrovertida ou introvertida?
A minha infância foi ótima. Eu tenho muitas boas lembranças. E em Nova Rússia mesmo, ali eu cresci. Eu lembro de duas ruas. Ali na rua do Jardim, né? Que é a Ribamar Mendes, muito conhecida. E depois é o Vécio Moura. Minha família era muito peidada com os vizinhos. E eu era aquele, o chama, né? Das crianças. Ao ponto de que toda tarde, quando meus pais estavam dormindo, tirando a soneca deles, enquanto eles estavam dormindo, eu abria as portas da casa e chamava todos os meninos da rua. E eles iam para o quintal brincar. E a gente ficava lá fazendo farra no pé de siriguela, no pé de goiaba, no pé de pereira. Ah, mas minha mãe ficava com muita raiva.
Mas era muito bom.
Ela era acordada pela zoada da gente. E também se preocupava, né? Porque a gente gostava de subir no pé de siriguela, que era muito alto. E eu mesma já caí algumas vezes daquele pé. E fazia de conta que estava tendo festa de aniversário. Só para poder, né, ter serpentina e confete, e fazer bolo e balinha e essas coisas. E a gente brincava o tempo todo. Minha infância foi muito boa.
Você conheceu o Senhor Jesus na sua infância ou não?
Então, isso é bastante interessante, né? Porque Jesus, na verdade, a gente conhece ele pela leitura da palavra de Deus. E minha família, dos dois lados, né, eram católicos, praticantes mesmo em todos os sentidos. Então, eu tive acesso à palavra de Deus desde os 4 anos de idade. Minha mãe, ela era catequista e todo sábado ela dava aula lá em casa, na garagem. Eu acho que era por isso que eu tinha todo contato assim com as crianças, né? Desde pequena. E aí depois eu passei a fazer meu catecismo com a minha avó, Dona Quitéria. Aí a bagunça foi transferida lá para casa dela. Eu cresci assim nesse ambiente, né? De catequismo, de ser ativa na comunidade. Eu sempre saía com a minha avó para visitar pessoas, para ajudar as pessoas mais carentes. Porém, meu contato com a palavra de Deus, quando a Bíblia começou a ser a verdadeira para mim, foi na minha adolescência. A Bíblia, para mim, durante a minha infância, era simplesmente um livro religioso. Então, assim, na minha adolescência, pré-adolescência, né? Foi com 11 anos de idade que eu passei a ter umas certas dificuldades em casa. E aí eu comecei a olhar para Deus de uma maneira mais séria. Foi quando eu comecei a ler a Bíblia, mas com uma esperança de encontrar respostas para o problema que eu estava passando em casa. Então, a minha conversão, ela se deu aos 13 anos de idade. Aliás, aos 12, né? Porque eu me converti um dia antes do meu aniversário de 13 anos de idade. Mas eu conto como 13, porque minha nova vida começou literalmente. Completei 13 anos de idade, né?
Então, foi um grande presente de aniversário que o Senhor deu, né? A salvação.
Sim.
Como que você era na questão da adolescência? Era uma pessoa mais tímida ou mais brincalhona,
Eu nunca fui uma criança tímida. Eu tinha, assim, os meus receios de chegando pra gente que eu não conhecia, né? Eu chegava devagarzinho, mas depois que o pessoal dava abertura, aí tinha que aguentar também. Mas também isso é devido, eu tenho tantos primos, né? Tanto por parte do meu pai, como por parte da minha mãe. Por parte da minha mãe, especialmente. E eu cresci, assim, minha infância foi segura. Mas na minha adolescência, fora de casa, eu era muito benquista, bem querida, elogiada, amada, especialmente na escola. Sempre fui uma aluna muito dedicada, tanto nos esportes como na área acadêmica. Então, assim, fora de casa, a vida era muito boa. Mas dentro de casa que tinha as dificuldades, né? E eu nem consegui entender, porque assim, minha adolescência foi um tanto difícil. O corpo da gente muda, mas a cabeça continua de criança. Então as pessoas mudam a maneira como elas se relacionam contigo. Por exemplo, uma das coisas que eu ficava muito constrangida a maneira como os homens olhavam para mim quando eu passava na rua. Eu não entendia por que olhavam para mim daquele jeito. Outra coisa também, às vezes tinham mulheres que me paravam na rua para pegar no meu cabelo para saber se era de verdade mesmo. E eu ficava muito constrangida com aquilo. Ao ponto de que eu pedi meu pai para me dar uma bicicleta, para eu não ir mais para a escola caminhando, né? Então, na bicicleta eu ia mais rápido, não dava mais espaço para ninguém me parar na rua. Ou para ficar vendo pessoas olhando para mim de maneira constrangedora. Que eu não entendi, hoje eu sei, é por causa da maneira como eu me vestia. Mas naquela época era a coisa mais normal do mundo. Era a farda da escola. Era a maneira como toda mulher, inclusive isso é interessante, né? Hoje eu moro nos Estados Unidos e as pessoas aqui se vestem muito bem. Até na praia, o pessoal se veste muito bem. E quando eu fui, assim, onde eu moro, né? E quando eu fui visitar o Brasil para o casamento de alguns Golsen, né? Em 2 anos atrás, eu me escandalizei quando eu cheguei no aeroporto. E meu filho, ele disse assim: mãe, por que aquela senhora tá mostrando a calcinha e o sutiã dela?
Aí, e aí, pra explicar, filho,
Brasil. O Brasil realmente é outra realidade.
Você vai ver coisa.
Então, mas assim, naquela época, eu me vestia, eu não era crente, né? E eu me vestia de maneira sensual sem nem perceber. E era assim, um sensual muito comedido, não era nem o de mostrar tudo, né? Era um sensual conservador, mas mesmo assim ainda era atraente para os homens e nem que viesse da minha decisão vestir daquele jeito, né? Era mais coisa da minha família mesmo, porque as mulheres se vestiam assim. É difícil quando você tem um corpo já de mulher, uma cabeça de criança e você é forçada não sei nem como dizer, agir como mulher. Pra mim não tinha diferença nenhuma, né?
Na verdade, o corpo muda e aí vem as exigências, as pessoas cobrando de você e a sua mente ainda continua na infância, né?
Exatamente.
Jordana, e assim, você aceitou Jesus com 13 anos. Como foi, então, esse processo de você entregar a sua vida a Cristo?
Então, isso foi muito interessante. Eu tava até escrevendo aqui, né? Porque senão eu não coloco os pensamentos no lugar, né? São muitos os espaguetes. Mas a minha conversão, ela se deu de maneira bastante orgânica. Primeiro de tudo, porque minha família é muito católica. Eu nunca tive, assim, um crente ou um evangélico para chegar para mim e comunicar o evangelho como eu faço hoje, né? Meu primeiro contato com a Bíblia, de fato, sem ser o jornalzinho, né, da Igreja Católica, foi na escola. A irmã Marilene, que é muito conhecida em Nova Rússia, ela substituiu minha professora de educação artística. Aí lá na escola, ela não podia fazer apelo. Porém, a educação artística era... Isso aqui foi uma das coisas que eu mais gostei. A gente teve que fazer um chaveiro no formato da Bíblia e cada página era um livro da Bíblia. E a gente tinha que decorar os livros da Bíblia pela sua ordem, Antigo e Novo Testamento. E ela também ensinou a gente a divisão desses livros, né? Livros históricos, primeiros livros da lei, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores, profetas menores, depois os evangelhos, Atos dos Apóstolos, as epístolas de Paulo, as demais epístolas e o livro de Apocalipse. Eu lembro até hoje, ela estava me preparando para o seminário sem saber. Aí, ela também dava para a gente versículos bíblicos e a gente tinha que imaginar como aquele versículo bíblico, o que que aquele versículo bíblico significava para a gente. E a gente tinha que desenhar, fazer uma arte no nosso caderno. E tudo isso valia ponto, né? E por conta dessas coisas, eu tive um interesse. Ela também ensinou para a gente a história de Daniel. E sabendo que Daniel foi um adolescente que foi levado para um outro país, estava passando por muita dificuldade, estava longe dos seus pais, só era ele e os amigos, e conseguia sobreviver àquela situação muito difícil, eu me identifiquei com Daniel, porque eu estava me sentindo sozinha, e eu estava passando por uma situação muito difícil. E Deus ajudou a Daniel, então, para mim, eu vi a Deus como uma esperança. Ele podia me ajudar também. Então eu comecei a ler a Bíblia a partir daí. E outra pessoa também que foi muito importante para a minha conversão foi minha vizinha, irmã Cícera. Ela é mãe da Maria Diogo, da Leonete, que eu acho que vocês conhecem também. E a irmã Cícera é uma mulher muito simples e ela estava sempre lendo a Bíblia. E a casa dela era sempre muito organizada, muito limpa. Ela sempre era muito simpática, cordial, recebia a gente bem. Eu me sentia bem na casa dela. Então, assim, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu tive muitas dúvidas. Eu comecei aos 12 anos de idade, né? Minha aventura nessa leitura da Palavra de Deus. Assim, eu comecei a ler a Bíblia por quê? Eu era muito aplicada na escola e eu percebi que eu não sabia quase nada da Bíblia mesmo. Então eu pensei, vou ler a Bíblia também. E depois um colega da escola me desafiou a ler o livro de Apocalipse e não ficar com medo. Aí eu disse, pois eu vou ler. Comecei por esse livro, né? E eu fiquei morrendo de medo mesmo. Mas...
foi estratégico, né?
Sim.
Desse colega?
Pois é.
Você que não sabe por onde evangelizar alguém, né? Tá aí a dica.
Apocalipse.
Pois é.
Apocalipse. Aham. Sem ficar com medo. É o detalhe, né?
Exatamente. Ah, mas é, agora sim, o livro de Apocalipse me despertou a ler os outros livros. Será que eles são assim também? Né? Será que vou ficar morrendo de medo também?
E a dona Cícera aí, ajudou você a esclarecer algumas dúvidas?
Então, isso aí é que foi interessante, porque eu primeiro fiz as minhas perguntas para minha mãe, porque ela era minha catequista, né?
Sim.
E minha mãe respondendo melhor do que ela pôde, mas ela sempre dizia assim, vai perguntar à sua avó, que sua avó tem mais experiência, no caso da dona Quitéria, né? Aí eu ia perguntar à minha avó. Minha avó também respondia no melhor que ela podia. Mas ela dizia assim, por que você não vai fazer pergunta para o padre? Eu acho que o padre vai poder responder melhor. Aí eu fui perguntar ao padre, né? E eu ficava nesse vai e vem, né? Entre a minha família. E teve uma pergunta que eu fiz ao padre uma vez. Era uma pessoa muito mansa. Assim, eu gostava muito dele. Mas eu perguntei a ele assim, e veja, olha, eu participava das missas, ajudava a fazer as leituras bíblicas, né? Aquelas preces, as preces de pedido, as preces de perdão. Então, aí eu perguntei a ele assim, isso aqui foi em off. Eu perguntei para ele, olha, a gente sabe que Jesus salva a gente por causa da morte dele na cruz. E Jesus, ele é o único caminho para Deus. A Bíblia fala a respeito disso. E se Jesus é o único caminho para Deus, por que a gente tem que fazer os 7 sacramentos da igreja para ser salvo? 12 anos de idade. Eu não sei o que estava acontecendo com ele naquele dia, mas ele ficou com tanta raiva que ele disse assim para mim, menina, vai cuidar de brincar com as tuas bonecas e deixa assunto de gente grande para os adultos. E aí foi quando eu percebi que eu não devia mais fazer pergunta para ele. Eu fiquei no mato sem cachorro. Quem que vai responder minhas perguntas agora? Minha mãe abençoada me pediu para ir pegar uma panela emprestada da casa da irmã Cícera.
Sim.
Aí quando eu cheguei lá, vi ela lendo a Bíblia, né? Aí fiz minhas perguntas para ela. E a irmã Cícera, ela sempre me respondeu as minhas perguntas com versículos bíblicos. Ela não dava a opinião dela. Ela simplesmente me respondia com outros versículos que eram mais fáceis de entender e dizia assim, Jordano, o que é que você acha sobre isso? Por exemplo, para essa pergunta, né, que eu fiz ao padre, ela me levou para João 3, me mostrou a história de Nicodemos, E ela me perguntou, Jordana, o que é que você acha que significa nascer de novo da água e do Espírito? E assim como Nicodemos, eu não sabia a resposta. Então ela me levou para o testemunho de João Batista. João Batista foi quem preparou o caminho para o Messias, que no caso é Jesus. Então ela disse assim, o nascer da água é você ser batizado com o batismo de João Batista, que é um ensinamento de arrependimento. Você precisa se arrepender dos seus pecados. E o ser batizado com o Espírito é nascer de novo na família de Deus, através do Espírito Santo. Quando você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você é batizado no Espírito Santo de Deus, ele se torna o seu selo, ele lhe coloca na família de Cristo, e é assim que você nasce de novo. Aí eu disse para ela, muito interessante, eu já sou filha de Deus então, porque eu fui batizada quando eu era bebezinha. Aí ela me disse assim, me levou para João 1, versículo 12, que diz, né? Mas a todos os que crerem no Filho de Deus e o receberem, esses serão chamados, esses receberão o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, só é filho de Deus aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Você precisa crer. Você tem que saber quem é esse Salvador, você precisa crer nele. E aí ela me perguntou, você pode tomar essa decisão como uma bebezinha? Você creu em Jesus como uma bebezinha? Eu disse, não. E ela disse, então, você pode ter sido até batizada no batismo de João Batista, mas você se arrependeu dos seus pecados? Você creu em Jesus como seu Senhor e Salvador? Aí, naquela hora, quando ela me fez aquelas perguntas, e assim, eu lembrei exatamente das lições que a irmã Marilene, dos versículos que a irmã Marilene fez a gente decorar na escola, né? Ela fez a gente passar as quatro lições do Evangelho de João. E aquilo ali foi coisa do Espírito Santo mesmo, me ajudou a fazer as conexões, né? Mas naquela conversa, que eu chamo de a conversa Nicodemos, né, com a irmã Cícera, eu fiquei com raiva dela. Eu olhei para ela e eu disse assim, quem você pensa que é para me ensinar a palavra de Deus? Eu sou filha da Dona Celina, neto da Dona Quitéria e da Dona Belinha. Quem você pensa que é? Eu sei a palavra de Deus. E sou filha de Deus, sim. Minha gente. E foi interessante que essa discussão aconteceu justamente quando eu estava quase para terminar a minha leitura bíblica. Aqui já foi bem pertinho da minha conversão. E eu estava quase terminando o livro de Apocalipse pela segunda vez. E naquele exato dia, eu passei por aquela passagem, acho que é Apocalipse capítulo 19, 20, que fala a respeito daquelas pessoas que serão jogadas no lago de fogo. Eu achava que eu não era uma pessoa ruim. Eu sempre procurei ser muito bem educada e ajudar no máximo possível. Então, assim, para mim, eu já estava com o pé no céu. Aí, quando eu vi lá na palavra de Deus que os mentirosos, os desobedientes aos pais, os covardes, esses também irão para o lago de fogo. E o lago de fogo é pior do que o inferno, porque naquela passagem diz que o inferno e a morte serão lançados no lago de fogo e ali serão atormentados por toda a eternidade. Então eu pensei, eu estou indo para lá, porque eu sou desobediente, eu tenho mentido, eu tenho sido covarde. E ali eu tive convicção, sabe? Foi a palavra de Deus que me trouxe convicção dos meus pecados. E naquela noite eu tive um sonho. Eu achei muito interessante isso. Porque no meu sonho, eu estava nesse mundo de escuridão. Eu não conseguia ver nada. Era treva que você podia sentir e tocar. E tinham esses monstros. Pareciam bestas feras. Correndo atrás de mim, eu estava rodeado por eles. E lá no final, bem ao longe, tinha uma portinha pequenininha com uma luz que brilhava muito forte. Mas a portinha estava muito longe. E eu corria, tentando chegar nessa porta. E parecia que eu estava correndo uma esteira. Para mim, eu não saía do lugar. E a qualquer momento, esses monstros iam me pegar. E eu não conseguia ver, mas eles estavam todos ao redor de mim. E nesse desespero foi que eu acordei. Olha, mas aquele dia, 20 de abril de 1995. E eu estava desesperada, porque no meu sonho Deus estava me mostrando que eu estava perdida mesmo, completamente perdida. E aí foi quando eu fui para as minhas lições da escola, as 4 lições do Evangelho de João. E ali eu fui fazer uma revisão e ali eu vi como tomar os passos para se tornar um filho de Deus. E ali, lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo foi me trazendo aquela convicção e foi mexendo as coisas dentro do meu coração. Mas aí aquele medo, né? Lembro do covarde, né? Foi aparecendo. E eu lembro de dizer assim para Jesus. Eu sabia que ele era onisciente, eu podia falar com ele com as minhas próprias palavras, que ele ia poder entender. Então eu disse assim para Jesus: Senhor, se eu virar crente, o que é que vai ser? Ai, não vai ser bom, não. Vai ser muito difícil isso aqui. Como é que eu vou jogar fora toda essa história na igreja católica, junto com os meus avós, com os meus pais? Eu vou ser a vergonha da cidade. Aí Jesus, isso aqui foi interessante. Por que eu estou dizendo Jesus? Porque eu gostava de ler a minha Bíblia, e era a Bíblia católica, minha avó Quitéria que me deu. Aí eu subia no telhado da minha casa, no caso, a casa dos meus pais. E aí, lá no telhado da casa dos meus pais, aqui eu gostava de ver o pôr do sol. Eu tinha meu tempo com Deus, assistindo o pôr do sol e depois olhando as estrelas, né? E a luz da rua, o poste da rua, iluminava o teto da casa, o telhado, para eu poder... E eu fazia isso porque minhas irmãs não me davam folga, né? Elas gostavam muito de bagunça também, e para eu poder ter um tempo calmo, aí eu ia lá para o telhado da casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque veio um vento, apareceu um vento, aquela hora. E este vento movimentou as páginas da minha Bíblia e parou exatamente no livro de Mateus, o jovem rico que se achava bom. Né? E Jesus disse assim para ele: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. E eu me senti, sabe, como aquele jovem rico que se achava bom, que seguia a palavra de Deus no pé da letra e que não tinha coragem de vender tudo que tinha. A covardia, né? Aí batendo de novo em cima daquele pecado. E aí foi quando Jesus virou para os discípulos dele e disse assim: aquele que amar mais a pai ou a mãe ou a mulher ou filhos ou a casas ou campos mais do que a mim, esse não é digno de mim. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. E ali eu entendi que a minha religião, o status da minha família, os meus amigos na escola, eles não eram mais importantes do que Jesus. Que eu tinha que perder a minha vida para ganhar a salvação em Cristo. Não que aquela decisão fosse garantir a minha salvação, porque Jesus é quem garante a salvação da gente. Mas uma vez que ele pagou um preço tão alto, não vale a pena jogar fora essa pérola de grande valor por causa de coisas que são passageiras. E de fato, eu posso provar de que quando você perde a sua vida para receber a Jesus como Senhor e Salvador, você a ganha. E foi naquele dia que eu me tornei uma seguidora de Cristo. Ali eu joguei tudo nos pés de Jesus. Tudo. Meu orgulho, minha covardia. Confessei os meus pecados a Ele. Pedi a Ele para me perdoar. Pedi a Ele para ser meu Senhor e Salvador. E pedi a Ele para me dar a graça de ser discípula dEle. E eu fiz o compromisso de seguir a Ele em qualquer momento de vida, em qualquer situação, em qualquer lugar onde Ele me levasse. Eu seria fiel até o fim, que nem aqueles no livro de Apocalipse, que ganharam a coroa da vida. Aí, depois que eu tomei essa decisão, né, fiquei caladinha, não disse pra ninguém, né? E naquela noite, eu tive, assim, uma paz tão grande. Eu senti como que um peso caiu das minhas costas. E eu senti, assim, uma conexão com Deus, como eu nunca tinha sentido antes. Assim, foi uma coisa incrível, incrível. Aí, quando foi no dia seguinte, tinha uma turma de gente de Fortaleza, ali evangelizando na cidade de Nova Russas, eles iam fazer uma apresentação no Grêmio Recreativo. E, de novo, minha mãe me pediu para ir na casa da irmã Cícera para pedir uma panela emprestada. Eu não sei o que está acontecendo com as panelas lá em casa. A gente tinha, mas naquele momento, a irmã Cícera era a única solução.
Aí chegando era lá, Deus que permitia, né? Para poder ter o...
Eu acho que era coisa de Deus mesmo. Aí, quando eu cheguei na casa da irmã César, eu fui procurar ela no quintal, né? Chegando lá no quintal, eu escutei a filha dela, a Leonete, conversando com uma amiga num pé de siriguela. Aí, ela disse assim, mulher, que coisa mais maravilhosa o dia que Jesus voltar, hein? Eita, que vai ser bom demais. Aí, quando eu escutei aquilo ali, eu pensei, hã? Como assim Jesus vai voltar? Essa aí eu perdi. Aí, eu corri lá e eu disse assim, ei, e que história é essa aí que vocês estão conversando de que Jesus vai voltar? Quando é que vai ser? E onde é que ele vai estar? Que eu quero estar lá também. Aí ela olhou para mim e disse assim, ah, Jordana, desculpa, mas quando Jesus voltar, ele não vai voltar para você. Você não vai poder ver ele. E eu disse, como assim? Por quê? Aí ela disse, porque você não é filho de Deus. E Jesus só vai voltar para os que creem nele como Senhor e Salvador. E esse não é o teu caso. Ele vai voltar que tu não vai nem ver. Aí eu disse, e tu é Deus por acaso? E tu sabe todas as coisas? Ontem mesmo eu tomei minha decisão por Cristo, eu sou filha de Deus, sim. Aí ela disse, pois se isso for verdade mesmo, eu quero ver se tu tem coragem de dizer isso em frente da cidade inteira. Porque a palavra de Deus também diz que se você tiver medo, vergonha de dizer aos outros de que Jesus é seu Senhor e Salvador, quando ele voltar, ele também vai ter vergonha de você. Aí eu fiquei pensando comigo mesma, eita!
Desafio.
Aí eu olhei para ela e disse, pois eu não sou medrosa não, eu não sou covarde. Você me diga onde é que eu vou dizer para todo mundo que Jesus é meu Senhor e Salvador. Aí fui falar com a minha mãe, falei com a minha avó, e as duas concordaram em assistir essa apresentação desse grupo de Fortaleza, né, que iam cantar, iam fazer uma espécie de teatro lá, e a gente ia lá para ver essa arte. Aí pronto, aí fui. E lá naquela noite, tava a irmã Marilene, tava a irmã Cícera, pessoas que eu já conhecia, né, da igreja. O rapaz que deu o testemunho dele, depois trouxe a pregação da palavra, ele falou exatamente sobre isso, de ter coragem de seguir a Jesus, né? Então ele disse assim, se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, levante sua mão. E eu pensei comigo mesma, eu acabei de aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, isso não é para mim. Aí depois ele fez outro apelo, ele disse, você já tem a Jesus como seu Salvador, mas se desviou dos caminhos dele e quer retornar a seguir a Jesus, levante sua mão. Aí eu fiquei pensando, oi, e tem gente que resolve sair dessa caminhada, mas eu não acredito. Eu acabei de começar, isso não é para mim. Aí ele disse assim, se você acabou de começar a sua caminhada com Cristo e quer dizer para todo mundo nessa cidade que ele é seu Senhor e Salvador, levante sua mão. Aí eu pensei, é para mim. E levantei minha mão e fui lá na frente, né? E disse para todo mundo. Ai, pessoas, o Grêmio estava lotado. Mas as duas pessoas na multidão que eu consegui enxergar eram minha avó e minha mãe. E elas não estavam com a expressão feliz de jeito nenhum. E aí, minha mãe, depois de, né, de todas as parabenizações lá, ela olhou para mim com a cara assim bem séria e disse, nós vamos ver quando tu chegar em casa, quando a gente contar a notícia pro teu pai. Aí pronto. Aí foi aí que começou os meus 3 anos de tribulação. Agora, outra coisa muito interessante, e eu vou já encerrar essa parte, viu?
Pois é, tem muita história pela frente e pouco tempo, né? Vamos lá.
Foi que, olha só, eu sonhei o mesmo sonho novamente. lembra aquele sonho em que eu estava naquele mundo de trevas e aqueles animais horrorosos me perseguindo, e eu corria, 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 não conseguia chegar na luz. Naquela noite, eu sonhei o mesmo sonho. Consegui chegar. Aquela luz que eu via longe era uma porta. E era uma porta muito estreita. E quando eu atravessei a porta, a luz que eu vi, ela vinha de Jesus. E Jesus, ele era tão alto, tão forte. Eu lembro que eu corri para abraçar ele, com medo daqueles animais. Mas os animais não conseguiam passar pela porta porque eles tinham medo da luz. E eu lembro que quando eu abracei Jesus, Jesus era tão alto. Gente, eu tenho 1,68 m de altura. E os meus braços abraçaram a cintura de Jesus, tão alto que ele é. E eu olhei para cima para tentar ver o rosto dele. E o rosto dele era só uma luz tão forte, incandescente, que não dava para ver. Mas ele me abraçou e ele me chamou de filha. E a voz dele era uma voz tão suave, tão amorosa. Eu nunca me senti mais amada, mais querida, mais completa. E aquilo ali foi confirmação de Deus para mim, de que agora eu pertencia à família dele. Então, assim, foi uma coisa que encerrou o capítulo, né, de como foi que a Gordana chegou a Cristo, e essa foi a minha jornada.
Agora, eu queria só saber, com relação à reação do seu pai, de forma sucinta, né, como que ele reagiu e se ele proibiu você ir para a igreja, se você teve que enfrentá-lo, algo do tipo.
Assim, foi um tempo muito difícil, sabe? Meu pai mesmo, ele ficou com muita raiva quando a minha mãe... A gente chegou em casa, eu estava morta de feliz, e ela contou para o meu pai que ela disse assim, Regina, tu sabe da nova agora, a Jordana é crente. Ela foi lá, aceitou Jesus na frente de todo mundo, o que é que tu acha disso? Aí meu pai olhou para mim assim com uma cara tão séria como eu nunca tinha visto antes. E ele disse, não, vamos ver, né, como é que vai ser isso aí. Aí pronto, aí assim, eu tive meus próximos 3 anos, foi um tempo de muita dificuldade em casa, meu pai me proibiu de ir para a igreja. Teve irmãos que acharam que eu tinha me desviado, mas aquilo ali para mim serviu como as cartas de Paulo, né? Me senti como Paulo na prisão, ao ponto de que eu comecei a escrever cartas e mandar para os irmãos, pedindo a eles para orar por mim, contando como era que eu estava passando a dificuldade em casa. Mas assim, dentro de 1 ano, todas as minhas irmãs aceitaram a Cristo. Minha mãe, ela se converteu 3 anos depois. E aquele momento de tribulação que eu passei, que foram assim, muito difíceis mesmo, só me prepararam para a vida ministerial que Deus tinha para mim no futuro, né? E outra coisa também, lembra? Quando eu falei que eu tenho como provar de que quando você perde a sua vida, aí é que você ganha. Pois é, por causa da coragem que eu tive de receber a Jesus como Salvador, a minha família inteira foi ganha para Cristo. E não tem vida melhor do que essa. Porque depois que elas aceitaram a Cristo também, e meu pai também, no final da vida dele, a gente teve paz em casa. E a gente era feliz.
Você mencionou o seu chamado ministerial, né? Você já pode até falar como Deus lhe chamou para servir de forma integral no reino dele.
Eu sei que você tem forte relação com a música. Não sei se isso tem a ver com o ministério também, mas na hora que você puder encaixar, pode encaixar.
Sim, nessa questão da música, realmente, ela é muito forte em mim, né? Quando eu me converti, eu logo adentrei o grupo de louvor da igreja com muita sabedoria de Deus. O Senhor abriu as portas para mim no sentido de que meu pai me permitiu voltar, né, para a igreja e servir lá. E ali eu engajei no Ministério de Louvor. E do Ministério de Louvor foi para o Ministério com Crianças. Eu me lembro de trabalhar junto com a Heleniza em EBFs. Depois, Ministério de Evangelismo junto com a Mocidade em Nova Russas. Lembra que um fator principal para mim, questão de mudança, né, da conversão, foi a questão da covardia. Minha vida em Cristo, depois da minha conversão, foi uma vida de muita coragem. Então, assim, logo depois de me envolver com todos esses ministérios, eu percebi que eu tinha realmente um chamado para servir a Deus de maneira integral. Naquela época, eu trabalhava no Banco do Nordeste, adolescente, né? Emprego muito bom. Recebi convite para continuar trabalhando no banco, mas eu queria me dedicar a seguir a Cristo, ser discípula, né? No verdadeiro mesmo. Então, eu fui para o seminário. E lá do seminário, eu vi Deus realizar Atos 1 e 8 na minha vida. A minha Jerusalém foi a cidade de Nova Russas. Então, lá eu comecei a trabalhar com um ministério chamado ABC, aulas bíblicas nos colégios. Aí, depois, eu também desenvolvi a educação cristã fora da igreja com acampamentos. Também com as escolas bíblicas de férias, que eu fazia a cada semana no mês de julho, eu ia para uma cidade diferente fazer as EBF. Aí, depois disso, a minha Jerusalém, a minha Judéia, foi quando eu me envolvi com o Ministério de Implantação de Igreja, um em Catunda e outro em São Benedito, em Guaraciaba do Norte. Aí depois, a minha Samaria foi em 2007, quando eu fiz parte da M, que é o ministério, um braço evangelizador do Ministério Palavra da Vida. E eu fui ali para o Paraná. A M é Escola em Ministério de Música e Evangelismo. Então, eu viajei o Brasil inteiro evangelizando com esse coral de 33 pessoas, nas escolas, nos hospitais, nas praças, repartições públicas, creches, prisões. A gente se arrumava para o que viesse, a gente estava preparado. A gente fazia sketches, a gente trabalhava com fantoches, fazia campanhas ao ar livre, né, com aquelas pinturas e tudo. Música, com certeza. E aí depois, à noite, a gente tinha uma apresentação teatral, era um musical. Aí pronto, aí em 2009, fui chamada para fazer parte da equipe missionária da Serra Grande. Foi lá onde eu trabalhei em Guaraciaba e São Benedito. Também foi nessa época que eu comecei a namorar o Nathaniel, meu esposo. Em 2010, nós casamos. Aí em 2011, aquele ano foi um ministério, a gente continuou em ministério nós dois, foi um ministério itinerante. Então a gente trabalhou em Croatá, depois trabalhamos em Fortaleza, na Casa da Missão Avante, que hoje conhecido como Maranatinha. Depois a gente trabalhou numa ponte aérea Nova Russas Guaraciaba. E foi quando meu visto saiu e aí a gente mudou para os Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, durante um ano e meio, a gente levantou nosso sustento para ir para o campo missionário Timor-Leste. Esse foi os meus confins da terra, literalmente. Aí, nesse um ano e meio que a gente passou nos Estados Unidos, levantando sustento, meu esposo trabalhava no Moody, que foi a faculdade onde ele se formou, Instituto Bíblico Moody. E a gente também conheceu metade dos Estados Unidos. Todo final de semana a gente estava na estrada. E toda noite a gente estava reunindo com pessoas para falar do nosso ministério, para levantar sustento para ir para o Timor-Leste. Em 2014, nós finalmente tivemos esse sustento levantado e fomos para o Timor. Lá no Timor-Leste, gente, aqui é outra história. É outro podcast só para isso aqui. Porque lá no Timor, a gente não conhecia ninguém, não tinha amigos, não tinha família. A gente tinha que, de cara, falar duas línguas. Na capital era o inglês, era o português e o teton. Mas a gente comunicava no inglês a maior parte das vezes. Quando a gente ia trabalhar na montanha, eu trabalhava numa vila bem tribal, bem índio. Tipo assim, no Brasil eu não fui para a Amazônia, né? Mas no Timor eu tive meu contato com índios, assim por dizer. E lá a gente tinha que falar o teton e o galole. O teton eu consegui desenrolar em 2 meses. E ali eu já conseguia contar lições bíblicas. Assim, de uma maneira bem simples. Mas a vida da gente não foi muito fácil. Lá no Timor foi quando eu tive a minha experiência de Ana, a mãe de Samuel. Eu pude saber o que é a rejeição de uma sociedade porque não se tem filhos. Quando as mulheres da terra descobriram que eu tinha 32 anos de idade e não tinha filhos, elas me consideraram uma mulher amaldiçoada. Isso era coisa da cultura. Então, eu perdi completamente o contato com as pessoas da Terra. Porque elas não queriam ter contato comigo para minha maldição não passar para elas. Isso era coisa da cultura e foi muito difícil, muito difícil. E aí depois se começou uma perseguição espiritual. Nós encontramos mercenários lá também, que foram brasileiros que eram conhecidos como missionários, mas na verdade eles estavam lá para descobrir quais pessoas eram missionários verdadeiros para entregar eles para a polícia. E a gente passou por essa situação e foi muito difícil. E aí a gente se tornou fugitivos. Para mim, quando Jesus diz assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, tomou um novo sentido, porque meu espírito estava pronto, mas meu corpo não aguentou as perseguições. Eu fiquei terrivelmente doente no Timor-Leste, coisa que eu nunca tinha experimentado antes. E aí, de repente, a gente se encontra tendo que sair do campo por questão de perseguição, por questões de saúde, por questões de traumas psicológicos, e resultou que Deus acabou tendo que tirar a gente lá. Assim, foi um filho que para mim foi retirado de mim. E aquilo doeu muito. Hoje eu entendo que Deus nos levou para lá para que a gente pudesse pisar nessas minas, para que os próximos missionários brasileiros soubessem o que fazer. Porque a cultura timorense não tem nada de conexão com a cultura brasileira ou a cultura americana. A cultura timorense é o avesso da nossa. Por exemplo, eles choram com o nascimento de um bebê. Eles celebram com a morte de alguém. As crianças são tratadas como cachorro de rua. Mas eles oferecem roupas novas e brinquedo para uma criança que morre. Porque eles acreditam que os espíritos agora são livres e os espíritos podem ajudar eles em todas as coisas. São extremamente animistas.
É interessante como Deus também usa, né, para vocês irem lá, para descobrirem parte disso, para preparar os outros que ainda vão, né? E ele age da forma como quer.
E Jordana, você falou que depois de um ano, né, se recuperou e tal. E a pergunta agora para a gente, para a conclusão do nosso podcast, como você está servindo ao Senhor hoje com sua família, com seu esposo, com seu filho? Como você serve a Deus hoje aí nos Estados Unidos?
Então, aí, voltando para os Estados Unidos, né? Isso aqui foi outra coisa, que a gente saiu de um país que não tinha absolutamente nada, nada, para vir para um país que tem absolutamente tudo. E aí, como é que você se readapta? Né? Foi outra coisa. E no mais, a gente voltou para Chicago, que é uma cidade enorme, lá em Nova York, e congregamos numa igreja servindo como parte da liderança por 5 anos nessa igreja de quase 2.000 membros. A gente tinha 3 cultos no domingo só para conseguir... ter todo mundo da igreja dentro do prédio, né? O prédio não cabia todo mundo, então a gente fazia 3 cultos seguidos. Eu engajei na música também, fiz parte de um coral de 56 pessoas. Então, assim, isso foi até parte da minha recuperação, né? Eu lembro que um dia, até em relação ao meu filho, eu tive problema de infertilidade por conta de certos anticoncepcionais que eu tomei, que eu achei que eram seguros, né? O doutor me disse que era seguro, mas não era, na verdade, me causaram infertilidade. E aí, nos Estados Unidos, eu comecei a fazer um tratamento, eu voltei toda quebrada. Tudo que se pode quebrar de hormônios no corpo de uma pessoa, eu voltei quebrada desta maneira. E aí, durante um tempo de louvor, eu lembro que eu tinha orado a Deus pedindo por um filho, porque, para mim, meu esposo... ele merecia alguém para pegar o legado dele, né? Para continuar a história dele. Meu marido é uma pessoa tão maravilhosa. E aí eu lembro de orar a Deus pedindo por um filho, que nem a Ana fez, né? A mãe de Samuel. E eu lembro, eu estava no louvor, no coral, cantando, alegre, servindo a Deus. E aí, de repente, uma irmã me puxou assim pelo braço. E aí ela começou no meu... falando em línguas, né? Olha, nossa igreja em Chicago tem gente do mundo inteiro, viu? E tem gente que fala mandarim chinês, que fala o russo, que fala o português, o espanhol, o francês, o italiano. Tem gente do mundo inteiro naquela igreja. E essa irmã estava falando uma língua que eu sei lá o que que era. Eu só sei que ela disse assim, daqui um ano, tu vai ter o teu filho. Deus ouviu as tuas orações. E ele veio, para a glória de Deus. E eu achei que eu vi muitos outros, né? Depois desse, porque para mim a infertilidade já tinha ido embora. É, mas eu louvo a Deus pelo meu filho. E ele é uma alegria na vida da gente. Foi aí que Deus começou a restaurar a Jordana corajosa, né? A Jordana que não tem medo de nada. Aí depois desses 5 anos, no ano de 2020, Deus trouxe a gente para o estado do Kansas, mais por conta da saúde da minha sogra, né? E em agosto de 2020, a gente chegou no estado do Kansas. Tivemos que enfrentar um tornado para poder chegar aqui, que foi muito interessante. Ai, minha gente.
Outro podcast.
A gente tava na estrada esperando aquela chuva boa, né? Tava um calor de lascar, tipo aquele de Novo Russo. Aí, de repente, eu vi só a poeiral subir, né? Em formato de cone. E eu achei que era só os caminhões indo por uma estrada carroçal. Era nada, gente. Era um tornado que tava se formando do lado da gente.
Nossa.
E vocês?
E aí ele levantou, a gente estava com a nossa mudança toda, né, indo para o estado do Kansas, saindo do Illinois, indo para o estado do Kansas. E aí esse tornado levantou a traseira do caminhão. E aí a gente estava vendo o tornado ia jogar a gente contra uma escanha que estava vindo do outro lado da interestadual. E aí, um rio de folhas, gente, se vocês puderem imaginar, um rio de folhas passando na sua frente. E as placas da estrada, placa de pare, placa de sinalização e tudo, passando assim, vum, na frente da gente. E eu pensei, meu Deus, não vamos já morrer.
Parece coisa de filme, gente. Aqui a gente só vê isso em filme, né?
É verdade.
A gente só vê em filme essas
pois
coisas.
Pois é, né? Mas isso aí foi o que aconteceu com a gente. Eu sei que nesse momento, o meu filho desmaiou, ele tinha quase 3 anos de idade nessa época, estava com 2 anos e meio. Ele desmaiou quando ele viu o desespero dos pais. E o Nathaniel, ele, com aquela coragem dele, ele levantou a mão dele e disse assim, eu repreendo essa tempestade no nome de Jesus. E eu orando, dizendo, Senhor, nos ajuda pelo menos chegar num lugar seguro. E foi isso mesmo que aconteceu. Jesus repreendeu aquele tornado, que deu uma trégua para a gente até a gente chegar num lugar seguro. E aí a gente entrou dentro de um abrigo. Veja, isso aqui é em época de pandemia, viu? Onde tinha que ter aquele distanciamento e tudo mais. Olha, mas dentro desse abrigo tinha tanta gente, nós tava tudo assim, feito sardinha dentro de uma lata, sabe? E eu lembro que eu fiquei triste que eu ia perder os meus móveis, né, as coisas todas da minha casa que estavam no caminhão ali do lado de fora. E eu fiquei muito triste, mas aí eu olhei para o caminhoneiro que estava do nosso lado. Ele tinha uma escanha, era aquelas escanhas duplas que tem duas carrocerias. Ele tinha muito mais a perder do que nós, que tinha só um caminhãozinho aí pequeno com a nossa mudança. E foi nesse momento que eu comecei a orar, mais por causa do caminhoneiro que tinha muito mais a perder do que nós. É tipo assim, ali naquele momento Jesus disse assim, fique aí, se recolha a sua insignificância, porque o que está do seu lado tem muito mais a perder do que você. E pronto. E ele era crente também. E a gente começou a orar ali, segurando as portas do abrigo. E de repente o tornado foi embora. E deixou as nossas coisas todas lá.
Que bom.
Só mover os caminhões do lugar, não levo nada, não.
Graças a Deus.
Mas isso foi o nosso... Sejam bem-vindos ao estado do Kansas. Aí depois disso, meu filho foi que ficou traumatizado, que ele olhava para as nuvens e dizia assim: mãe, essas nuvens são os monstros.
Nossa.
Elas não são boas. Mas hoje ele já se alegra quando vê nuvens de chuva. A gente já fez todo um treinamento, a gente já sabe como se preparar quando tem tornado chegando. Já sabe reconhecer as nuvens. Enfim, aí quando chegamos no Kansas, a gente se envolveu com a nossa igreja, que é o Gordon Community Church. E lá a gente serve em vários ministérios, né? Meu marido praticamente fez o trabalho de um pastor interino. Lá a gente revitalizou o ministério de cultos de oração. Eu participo do ministério de louvor, claro. Fui professora também das crianças. Nós fomos professores da escola dominical por um tempo. Meu esposo também desenvolveu um ministério com os homens. Começou um ministério com homens na nossa igreja aqui. E ele também foi pastor da igreja de idosos. A gente tem um bocado de irmãos da nossa igreja que moram em 3 lares para idosos em 3 cidades diferentes aqui na região. Então, meu esposo foi o pastor deles por um bom tempo também. Aí, depois disso, ele recebeu o convite para se tornar o diretor da APEC pelo estado do Kansas. E hoje a gente está no nosso primeiro mês como diretores da APEC. Eu estou no meu treinamento para ser coordenadora de ministérios, em entre aspas, secretária do Nathaniel. E meu esposo vive viajando, né? Ele se tornou o homem de reuniões. Mas assim, a gente tem tido um tempo muito bom. E como eu sou professora do meu filho, né, de homeschooling, a gente tem feito esse homeschooling em todo canto, em casa, na estrada, em restaurantes, né, em parquinhos. Em todo canto a gente tem estudado e tem sido muito bom.
Muito bem, Jordana, queremos agradecer a sua participação aqui no nosso podcast Minha História. E temos uma última pergunta. É uma pergunta muito importante que todo crente sabe responder. Quem é Jesus para você?
Gente, o que é Jesus para mim? Ele é meu tudo, literalmente. Sem ele eu não sou ninguém. A minha alegria é que ele é eterno. A minha alegria é que ele venceu a morte. A minha alegria é que ele garante uma vida eterna junto com ele. E eu posso perder tudo nessa vida, mas eu sempre voltei a Jesus. Então eu tô bem.
Jordana, muito obrigado. O podcast A História da Jordana está disponível no site Rádio Seara para você ouvir quantas vezes quiser. Muito obrigado, Jordana. Foi um prazer conversar com você. Você que esteve
prazer,
com a gente.
Prazer todo meu.
Obrigado pela sua audiência.
Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Jordana. Deus abençoe. Continue abençoando vocês para desenvolver um belo trabalho aí com a APEC. Você que acompanhou Minha História também, compartilha essa história com mais pessoas que precisam ser abençoadas. Até a próxima. Abraço, Jordana. Deus abençoe.
Até a próxima.
Muito obrigada para vocês também.
O amor de Deus pode mudar a sua história.